O relatório diz que sim, elaborado pelo Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, indica que no ano de 2019, ao menos 86 mil denúncias foram realizadas no que diz respeito à violência contra crianças e adolescentes, representando 55% do total de denúncias. Os grupos de pessoas idosas e pessoas com deficiência estão classificados em seguida, com aproximadamente 38% das denúncias. Wandervaldo Gonçalves Lima, coordenador de atendimento a violações de direitos humanos do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, compartilha que a pandemia tem intensificado o volume de denúncias recebidas no Disque 100. Com o isolamento social, muitas vítimas têm passado mais tempo com o agressor.
Os nossos dados, eles apontam que, ó, e o de 2019 traz isso, né? 56% das violações ocorrem na casa da vítima. Outros 19% é na casa do suspeito. As relações dessa vítima e suspeito, 63% eu posso dizer que são relações familiares, são pessoas próximas. Pai, mãe, filho, irmãos, avós, netos, isso englobando todos os grupos vulneráveis, certo? Então, conclui-se que essas violações elas ocorrem eminentemente no ambiente familiar. Com a pandemia, esses possíveis agressores estão mais próximos das vítimas. Então, percebemos já no começo da pandemia um crescimento de denúncias, justamente por esse fenômeno da vítima e o suspeito próximos.
Na visão do professor Guilherme Almeida, do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP, é preciso que o Estado haja para evitar a perpetuação da violência no ambiente doméstico.
Eu acho que a gente tem que pensar no ambiente doméstico, né, o que eu tenho chamado de primary human rights care, que seria atenção básica de direitos humanos. Porque veja, mesmo na Lei Maria da Penha, quando você pensa em medidas protetivas, né, que a mulher que sofre violência pede para a polícia. A gente teve o um episódio em Campinas, no fim de um desses anos, que a pessoa matou a mulher, filho, não sei quantas pessoas. E a vítima tinha pedido mais de 20 medidas protetivas. Ou seja, diz respeito à presença do Estado, seja ele que entidade for, no ambiente doméstico. Isso é bastante complexo, não só no Brasil, como em qualquer país do mundo. Então, o que que você precisa pensar? Você precisa pensar, junto com as diversas entidades do Estado, uma forma do Estado estar presente no ambiente doméstico. Então, isso eu penso, eu estou pensando em saúde da família, como eu estou pensando em agentes comunitários de saúde do SUS, eu estou pensando é nesse trabalho, um trabalho de esclarecimento junto à entidade familiar. Porque muitas vezes a pessoa acaba tendo essa atitude de omissão em relação ao idoso, em relação à idosa, por desconhecimento de um centro específico que possa dar esse auxílio à pessoa.
Segundo Gonçalves Lima, a pandemia coincidiu com a elaboração do último relatório, divulgado em maio deste ano, impactando principalmente a análise de dados mais complexos, como os encaminhamentos realizados e dados referentes à violência policial. Ainda segundo Gonçalves, a subnotificação é o principal desafio na análise de encaminhamentos, já que dificulta mensurar as respostas dos órgãos que receberam a denúncia.
Eu tenho mais encaminhamentos do que denúncias. Por que isso? Porque, como eu citei para você o exemplo de uma violência em que a vítima é uma criança. Então, eu tenho um encaminhamento de uma única denúncia para três lugares distintos: para um conselho tutelar, para uma delegacia ou para um Ministério Público. Então, quando você somava, eu tinha uma denúncia, três encaminhamentos. Só que, se fosse só essa a informação, era tranquilo de você justificar esse dado. Ocorre que, a título exemplificativo, se eu encaminho para um órgão da rede de proteção, se ele não me confirmasse que recebeu a denúncia e a central fizesse um contato com esse órgão para saber se ele tinha efetivamente recebido a denúncia, era contabilizado como mais um encaminhamento. Quando se mensurava isso, eu não tinha um número confiável para saber quantos encaminhamentos efetivos eu tinha tido de denúncias. Então, a gente optou por, naquele momento, de não divulgar essa informação.
Na visão do professor Almeida, a divulgação dos encaminhamentos é importante para se criar um ambiente de confiança institucional.
Indubitavelmente, quem faz a denúncia deve ter alguma forma de acompanhamento, né? Porque, veja, você tem tanto esse critério de dados, que eu acho que é muito importante, né? Dados que o governo consegue colher com essas denúncias, como o acompanhamento dessas denúncias, né? Porque se você tem um acompanhamento, se você tem uma prestação de contas mínima para quem fez a denúncia, você começa a criar um ambiente de confiança institucional, o que é muito importante para o fortalecimento dessa democracia. Agora, se a pessoa faz a denúncia e ninguém fala o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, a próxima vez que acontecer uma situação, talvez ela não venha fazer essa denúncia.
Quando se pensa em formas de melhorar políticas públicas, o professor Eduardo Thomas Evícios Filho, da Faculdade de Direito da USP, indica que a educação pode servir como uma alternativa para diminuir a ocorrência de violações de direitos.
O que me chamou a atenção é que há uma relação inversamente proporcional entre a escolarização daqueles que violam os direitos humanos, assim como das vítimas, daqueles que têm seus direitos humanos violados, e em relação à escolaridade. Isto é, quanto menor a escolarização, maior a taxa de violação dos direitos humanos. Um dado que já chamaria a atenção de um administrador ou de um formulador de políticas públicas é atacar a questão da educação. Porque se observa que a maior taxa de violação dos direitos humanos está com pessoas de baixa escolaridade, se houver a melhoria das condições de ensino, muito provavelmente haverá redução das violações dos direitos humanos.
Conversei com Guilherme Assis de Almeida e Eduardo Thomas Evícios Filho, professores da Faculdade de Direito da USP, e com Vandervaldo Gonçalves Lima, coordenador de atendimento a violações de direitos humanos do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, sobre os dados do último relatório do Disque 100. Gabriele Abreu, para a Rádio USP.